Olá, sou a preletora Andréa de Ávila Miranda Oliveira e hoje estaremos juntos nesse podcast com o tema Veja Além das Aparências. O livro-texto que nós vamos utilizar é o volume 7 da coleção A Verdade da Vida, que fala sobre vida cotidiana. Esse livro e também toda a coleção A Verdade da Vida estão disponíveis em www.livraria.sni.org.br. Hoje nós vamos falar então desse tema maravilhoso, Veja Além das Aparências. A Seichonoye nos ensina que o homem é filho de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, é perfeito, puro e belo. No entanto, muitas vezes as aparências nos enganam e a gente começa a achar que isso não é bem assim. A Seichonoye também nos ensina que o universo todo criado por Deus é perfeito, é puro e é belo, porque Deus é perfeição, é o único criador e tudo que ele criou é perfeito também. E muitas vezes também a gente não consegue enxergar além disso e fala, puxa, mas eu vejo um mundo tão cheio de imperfeições, tão cheio de coisas erradas, será que é verdade que Deus criou um mundo perfeito? Será que eu estou vendo direito? Vamos lá, como é que a gente treina a mente então para ver os lados positivos das pessoas, das coisas, dos fatos, de tudo que existe no universo? Simplesmente pela prática do princípio do relógio de sol, que consiste em gravar apenas as horas em que o sol brilha, registrar apenas as horas em que o sol brilha. Imaginemos que a gente está numa praia, uma belíssima praia, e a gente quer mandar uma imagem dessa praia para alguém, para nossa família, para falar assim, olha que lindo lugar onde eu estou. O que a gente vai fazer? Vai pegar nossa câmera fotográfica, vai pegar o nosso celular, vai focalizar onde? Na parte mais bonita da praia, certamente, né? Numa parte que tenha um bom céu, que mostre o mar, que mostre uma areia bonita, uma areia clara, uma onda, quem sabe? Mas a gente vai focalizar na parte mais bonita da praia para mandar essa foto para nossa família, para aquela pessoa que a gente quer compartilhar esse momento, esse local. A nossa vida funciona assim. Ela vai se manifestar, vai ser revelado, vai ser mostrado aquilo que a gente focaliza, aquilo que a gente fotografa. Se a gente chegar na praia e encontrando na praia lá um copinho plástico no chão, a gente focar no copinho, fotografar o copinho e mostrar, mandar lá para aquela pessoa querida ou no nosso grupo da família a foto do copinho, o que as pessoas vão ver? A praia ou o copinho? Certamente vão ver o copinho e vão pensar logo, nossa, que absurdo, o ser humano não tem jeito mesmo, a humanidade polui o meio ambiente e aquilo vai se propagando. A má notícia, a foto do copinho vai parar no outro grupo, no grupo da escola, do grupo da escola vai parar num outro grupo de mães e assim por diante, de modo que um grande número de pessoas vai ser atingido por aquele impacto. Nossa, a humanidade está sujando o meio ambiente. E assim a gente vai enfatizar um aspecto negativo. Isso porque inicialmente a gente focou no aspecto negativo, a gente apontou a nossa câmera fotográfica justamente para o copinho. Veja, se eu quero mostrar a praia, eu tenho que focalizar na praia e de preferência no ponto mais bonito da praia. Aí sim, eu faço aquela foto maravilhosa, abro a perspectiva, né? Me afasto, porque para você ter uma foto da praia, você tem que fazer aquilo com a câmera aberta, às vezes você faz até uma panorâmica para mostrar a grandiosidade daquilo. Ainda assim, uma imagem é uma imagem, é uma projeção, né, daquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, né? Então a gente vai mandar essa imagem para as pessoas o melhor possível, ou seja, vai abrir nossa visão, vai expandir o nosso, nossa câmera fotográfica, nossa objetiva lá, no caso a gente, né, trazendo para nós, expandir a nossa mente, para enxergar toda aquela beleza, para focalizar toda essa beleza e assim divulgar ou espalhar esta beleza e não a parte ruim. Então, para a gente treinar a nossa mente para ver as partes positivas, a gente tem que começar a fazer exatamente isso, tirar o foco das coisas negativas, parar de fotografar e principalmente parar de divulgar o negativo, porque quando a gente divulga o negativo, isso toma proporções que as pessoas vão começar a achar que não existe mais a praia, que só existe o copinho e a humanidade ruim e a pessoa que está poluindo. Isso quer dizer que a gente vai ignorar o que acontece de errado ou vai ignorar o copinho? Não, Próxima vez que você for na praia, tiver um copinho, você faz sua parte. Você recolhe o copinho, põe no lixo, abre sua mente e fotografa a praia e divulga a praia e fala da maravilha da criação de Deus, enaltecendo todas as coisas boas que existem. É assim que a gente treina a nossa mente. No livro A Verdade da Vida, volume 7, tem um capítulo que diz o seguinte: viva sorrindo alegremente. O caminho é Deus que preenche todo o universo. Procure estar sempre preenchido da luz de Deus que ilumina o universo. Quando o homem esquece a luz de alegria, começa a ser dominado por pensamentos sombrios. E deixando-se dominar por pensamentos sombrios, muitas dificuldades, atribulações sobrevirão. Mas se viver sempre com a mente alegre, repleta de gratidão por todas as coisas, tudo na vida irá bem. Parece bastante óbvio, né? A gente olha para as coisas que recebeu de Deus e percebe que todas as coisas são infinitamente boas. Olha para aquele mar, para aquele sol, para aquela areia e vai perceber que maravilha que é a criação de Deus. Estou dando o exemplo da praia, mas pode ser qualquer uma das maravilhas que Deus criou. O universo todo foi criado por Deus e foi dado de presente para nós, para que a gente justamente usufrua de todas as benesses de Deus. No entanto, a gente, em vez de focalizar isso, a gente vem focalizando os defeitos, os copinhos, as coisas erradas. Se a gente parar de ter pensamentos sombrios, dominar nossa mente e começar a focar no bom, as coisas boas acontecerão. Se a gente focar no sombrio, começarão a advir dificuldades e atribulações. Abandonem o seu temor. Todas as doenças saram quando se mantém a mente alegre, portanto, sejam alegres. O mestre diz: riam. Riam sem parar. O riso alegre elimina a doença. Vivamos todos nós alegres e felizes como passarinhos. Na Sutra Sagrada ele diz: como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, plenos de luz, cheios de alegria. Alegria é um dos atributos de Deus. Ele está dentro de nós infinitamente. A gente precisa treinar para manifestar essa alegria. A gente não pode ficar com a mente preocupada. Sabe, a preocupação, ela nos afasta de Deus. Às vezes as pessoas podem alegar, falar assim: nossa, mas eu preciso me preocupar, porque afinal eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar minhas contas. Isso não é estar preocupado, isso é estar preparado. Na revelação divina, na Seiji Onoye, a revelação divina do viver religioso diz que é diferente o viver preocupado do viver preparado. Preparado é aquele que sabe que as coisas podem acontecer e se prepara previamente. Mas não aquele que está preocupado, que está pensando no mal, está focado no mal. Não, está focado sempre no bem, mas preparado para todas as circunstâncias. O exemplo que ele dá nessa revelação é a pessoa que costura o seu casaco de inverno no outono, não porque está preocupado com o frio, mas porque sabe que virá o frio. Então já está preparado para o frio, é completamente diferente. Para a gente conseguir adquirir essa mente religiosa que se prepare, não se preocupa, que foca nas coisas boas, a gente tem que praticar. Veja, dentro de nós, Deus soprou todas as suas qualidades. Quem pratica a meditação Shinsokan bem sabe, quando a gente faz o Shinsokan, a gente focaliza os atributos de Deus, mesmo se você nunca tenha praticado. Na meditação Shinsokan, da Seichi Onoye, significa contemplar Deus, ver e contemplar Deus. Deus é sabedoria infinita. Deus é amor infinito. Deus é vida e saúde infinita. Deus é provisão infinita. Deus é alegria infinita. Deus é harmonia infinita. Todos os bons atributos vêm de Deus e nos preenchem infinitamente. E olha que interessante, a gente sendo feito à imagem e semelhança de Deus, a gente carrega todos os atributos de Deus infinitamente dentro de nós. E a nossa missão aqui na Terra é simplesmente manifestar esses atributos, mostrar esses atributos para a humanidade. E então conseguir viver o Filho de Deus real, fazendo as coisas que a gente deve fazer. Nós vamos dar um pequeno intervalo e depois nós vamos falar como é que a gente faz para treinar a manifestação desses atributos divinos.
Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsokan? O mais novo lançamento da Seichi Onoye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsokan, ver e contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
Vamos lá? Vamos começar a treinar então? Os atributos divinos então são sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, entre outros. Quando a gente vai na academia e a gente começa a levantar peso, a gente sempre começa pelo mais levinho, não é verdade? Porque levantando mais levinho, logo mais a gente vai estar fazendo coisas mais difíceis, levantando um peso maior. Bom, não podia ser diferente com os nossos atributos divinos. Para a gente começar a treinar, manifestar os nossos atributos divinos, a gente tem que começar com o mais fácil. Vamos fazer um exercício aqui. Se eu precisar manifestar a sabedoria infinita, eu provavelmente vou precisar de um problema para resolver. A gente pode chamar de problema, pode só chamar de tarefa, de desafio. Mas a gente manifesta a sabedoria quando a gente é desafiado com alguma coisa. Para manifestar provisão infinita, muitas vezes a gente precisa de um gasto, de uma despesa. Então também não é tão simples. Para manifestar o amor infinito, muitas vezes a gente precisa do objeto desse amor. Embora o objeto desse amor seja qualquer coisa que Deus tenha criado, serve para a gente manifestar o amor. Mas entre os atributos de Deus, eu acredito que o mais fácil de manifestar seja realmente a alegria. Porque para manifestar alegria, basta rir. Rir alegremente. É o que aconselha aqui o mestre na verdade da vida. O riso, além de tornar alegre e sadia a pessoa que ri, beneficia também os que cercam. Uma pessoa alegre espalha saúde e felicidade ao seu redor. Ele diz, rir alto. E ele conta de um senhor que decidiu 3 vezes ao dia rir alto e o mais espontaneamente possível e começou a praticar. Bom, a gente tem na Seichi no Ye um treinamento que se chama especificamente treino do riso. O treino do riso consiste em colocarmos as nossas mãos em posição de oração, ou seja, justapostas, e chamando Deus que está no nosso interior, dizer, ó Deus que está no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se, e aí sim, rir alto, durante vários minutos. Parece uma prática meio louca, né? A gente começar a rir assim do nada. Mas na verdade a gente está fazendo o quê? Evocando Deus que está no nosso interior, a alegria infinita que está dentro de nós, e fazendo com que essa alegria manifeste da maneira mais fácil possível, dando risada. Com a prática, isso se torna natural e prazeroso. Como todos os exercícios, né? A hora que a gente começa parece difícil, fica todo doído, mas depois de uns dias a gente já tá feliz e não consegue parar de fazer. Treino do riso é igualzinho. Então a gente começa, ó Deus que está no fundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste e ri. Ri alto, ri feliz durante vários minutos. Fazendo isso, a gente destrava a chavinha de manifestar a alegria infinita. Quando a gente precisar, então, manifestar a sabedoria infinita, o que a gente vai fazer? O mesmo processo. Tô lá fazendo uma prova, tô no momento que eu vou precisar resolver alguma coisa, resolver alguma questão, eu chamo Deus do meu interior, falo, ó Deus, que está no profundo da minha alma, ó sabedoria infinita, manifeste-se. E daí eu vou conseguir exteriorizar esta sabedoria infinita, porque já treinei com o riso, que era mais fácil. Da mesma forma, tô precisando perdoar alguém, eu preciso manifestar a harmonia. Eu chamo Deus no meu interior. Falo, ó Deus, que está no profundo da minha alma. Ó harmonia infinita, manifeste-se. Nós vamos ver que rapidamente vai ficar fácil manifestar a harmonia. O mesmo funciona com a saúde, quando eu peço que a vida infinita de Deus se manifeste, ou até com a provisão. Estou precisando resolver algum problema financeiro. Eu falo, ó Deus que está no profundo da minha alma, ó provisão infinita, manifeste-se. E a gente vai ver surgir no nosso interior coisas maravilhosas, ideias maravilhosas de como solucionar aquele impasse financeiro. Vai ver a provisão de Deus se manifestar abundantemente. Então a gente precisa treinar. Quando a gente dá risada, além de treinar para estimular as nossas outras funções as nossas outras qualidades divinas, a gente também normaliza a circulação sanguínea, aumenta a nossa imunidade, a nossa defesa contra infecções e desenvolve a nossa capacidade de cura. Quando a gente começa a praticar o treino do riso, também a gente desenvolve disciplina para fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Como é que a gente treina a mente para ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos? Treinando a mente através de risada, treinando a mente através do elogio. Outra coisa que a gente faz é justamente treinar para ver coisas boas nas pessoas. Então, treina sua mente para elogiar. Começa um treinamento simples. Quando você estiver, por exemplo, num restaurante almoçando, no seu intervalo de almoço, no refeitório da sua empresa, ou simplesmente trabalhando lá, se seu escritório permitir que você veja outras pessoas, né, que pessoas passando, procure encontrar nas pessoas pontos elogiáveis. Ou seja, o que essa pessoa tem de bonito? Grave na sua mente. Se você não conhece a pessoa ou ela está longe, elogie mentalmente. Nossa, como essa pessoa, por exemplo, se veste bem. Nossa, que olhos bonitos. Nossa, que cabelo bonito. Nossa, como essa pessoa fala bem, como se porta bem, que olhar sincero ou que sorriso tem essa pessoa. Procure treinar o elogio. Estando na rua, ao invés de ficar olhando para o chão, olhe ao seu redor. Procure criar o hábito de enxergar as partes positivas da sua cidade, da cidade que você mora. Se maravilhe diante da sua cidade, sabe? Olha para as coisas e fala, nossa, que cidade bonita. Como essa cidade é bonita. Aqui em São Paulo, cidade onde eu nasci, quando a gente entra pela Marginal, a gente fica meio louco por causa do trânsito, fica parado lá. E a gente, em vez de ficar observando a cidade, muitas vezes a gente fica olhando para o painel do carro e para aquele monte de carro parado e começa a ficar nervoso, ansioso, bravo. Se a gente levar um pouquinho os olhos e a gente olhar os prédios ao nosso redor, olhar como eles povoam o céu de São Paulo, né? Como o céu de São Paulo é bonito, aquele monte de prédio, aquela cidade maravilhosa, grande, aqueles prédios modernos de vidro, todos de espelho, junto com prédios mais antigos, e criar o hábito de olhar para essa cidade maravilhosa e se maravilhar com ela, falar, nossa, que cidade linda, a gente tira o foco do trânsito. Para quem mora em Brasília, por exemplo, toda vez que a gente vira e entra lá naquela avenidona, no Planalto Central, que a gente olha, vê lá os dois prédios do Congresso Nacional, né? Aquilo é tão lindo. A gente às vezes tá olhando para a rua, tá olhando para o painel do carro, tá olhando para as pessoas. Se cria o hábito de se maravilhar com o ambiente. Reparar mesmo nas coisas bonitas que Deus deu, nas coisas bonitas que os homens criaram, né? Isso vai se tornando um hábito de reparar, de focalizar nas coisas boas. Como é que a gente não se deixa levar pelas aparências? Vamos dizer que eu tô lá, tô observando a maravilha de São Paulo, tô lá no centro de São Paulo e daí eu observo que as ruas estão bastante sujas. Estão cheias de lixo, a gente sabe que isso acontece mesmo. A gente tem que começar a olhar as coisas com os olhos diferentes. Veja, o homem é filho de Deus, não é? Se ele é filho de Deus, ele tem os mesmos olhos de Deus. E Deus, quando criou todas as coisas, ao final de cada dia, ele olhava tudo o que havia feito e afirmava que era bom. Então a gente tem que criar o hábito de pensar como Deus. Deus, quando olha tudo, ele fala que é bom. A gente, então, ao acabar o nosso dia, tem que olhar para o dia que passou e falar, foi bom. E procurar rememorar, gravar no nosso subconsciente as partes boas daquele dia. Porque todas as coisas são perfeitas, são belas. E assim a gente vai eliminando as barreiras da nossa mente, as coisas vão melhorando, desde a nossa saúde até o ambiente em que vivemos, porque as pessoas ao nosso redor também vão receber essa vibração nossa de alegria, de júbilo, de admiração e vão começar a nos devolver da mesma maneira. Se a gente reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo, ou seja, praticar o princípio do relógio de sol para o próximo também, ver as partes positivas das pessoas, elas também passarão a ver automaticamente as nossas partes positivas. Então a gente deve evitar falar de doença, falar de tristeza, falar de desgraça. A gente deve evitar focar nas partes negativas e começar a falar das coisas boas, das maravilhas que Deus criou, treinar nossa mente para observar as coisas boas e para quando observar algumas coisas ruins, entender que isso é apenas um encobrimento da natureza divina de Deus. Entender que aquilo é apenas uma imagem que eu estou vendo e procurar purificar a minha mente e começar a ver as partes positivas. Ou seja, orar para Deus pedindo, Deus, faça com que eu enxergue somente a vossa criação. não se envolva em assuntos polêmicos, não se envolva em discussões que enfatizem as partes negativas, e ouvindo alguém falar sobre as partes negativas, procure sempre enfatizar as positivas. Então alguém pessoa fala assim, ah, você viu aquela pessoa fazendo tal coisa errada? Já busque, né? Ah, mas... E já encontre o ponto positivo, o ponto a ser elogiado ou a parte daquele acontecimento que traz um ensinamento, que traz uma evolução pessoal, que traz uma coisa boa. Vai treinando. Treinamento leva à excelência, né? Procurando ver Deus. E outra coisa que a gente fala, bom, mas então se tudo é perfeito, eu não preciso me preocupar em melhorar nada? Se eu for olhar tudo e ignorar o que é imperfeito, como é que eu vou fazer para melhorar? A gente não melhora as coisas focalizando negativo, a gente não melhora as coisas enfatizando negativo, a gente melhora as coisas olhando justamente positivo. Da mesma forma, a gente melhora a si mesmo, porque a gente pode pensar, bom, então também eu já sou perfeito, então não preciso melhorar nada. Muito pelo contrário, todo mundo tem muita coisa a melhorar, principalmente o hábito de falar mal e de observar as coisas negativas. Então, começa a olhar para si mesmo também com esse mesmo olhar carinhoso que olha o ambiente e as outras pessoas. Olha para você, enxerga Deus dentro de você, faz coisas para o seu melhoramento pessoal. Procure fazer um plano de ação. O que eu quero realizar no plano espiritual? O que eu quero realizar no plano social, no plano familiar? Na Seitonoye a gente tem uma ferramenta preciosa que se chama Projeto Prosperidade, em que a gente se programa para conquistar coisas no plano pessoal, espiritual, familiar, social, financeiro. Faça um projeto para você, um projeto para você conseguir conquistar coisas boas na sua vida, um projeto para você começar a treinar a sua mente para reparar nas coisas positivas, para viver segundo o princípio do relógio de sol. Tem uma oração muito bonita que se chama Palavras para Afastar Sugestionamentos Negativos, que está na Sutra em 30 capítulos para leitura diária, oração do dia 22, Palavras para Afastar Sugestionamentos Negativos. Rezando essa oração, você vai ter a possibilidade de treinar mais uma vez a sua mente para afastar os negativos e criar o hábito de verificar e de registrar somente os lados positivos. Palavras para afastar sugestionamentos negativos. Já não sinto imperfeição alguma em minha vida. Nesse momento, compreendi que existe somente aquilo que eu reconheço. Já não temo desgraça nem enfraquecimento da força vital. Não atribuo aos males poder que originariamente não possuem. Não vejo mal nem infortúnios. Não ouço nem digo palavras que expressem o mal ou infortúnios. Ninguém consegue toldar a minha mente falando de iniquidades e imperfeições, pois me recuso a ouvi-las. Não sou influenciado por ideias ou sugestões negativas, pessimistas, pois estou acima delas. Já transcendi toda espécie de fraqueza e mesquinharia. Minha mente agora é totalmente positiva. Sinto-me cheio de determinação, coragem e fé inabalável em Deus, no ser humano e em mim mesma. Executo minhas tarefas com dignidade e autoridade. Digo com firmeza as palavras que devo dizer. Sou forte, repleto de energia, autoconfiante e calmo. Estou sob a proteção da vida infinita, do amor infinito e da sabedoria infinita de Deus. Por isso, tenho plena autoconfiança e jamais vacilo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agradeço a Deus Pai. Assim, encerramos esse podcast de hoje. Agradeço a todos pela companhia e pela atenção. Espero que criem o hábito de ver todas as coisas além das aparências, focando nas partes positivas. Se você quiser conhecer a Seitonoye presencialmente, acesse o site sni.org.br/onde-encontrar e localize a associação local mais próxima de você. Lá você vai ter acesso a conteúdos, palestras, conhecer mais profundamente a Seitonoye. Lembrando que os livros utilizados hoje estão disponíveis na livraria virtual da Seitonoye, livraria.sni.org.br. Se você gostou desse podcast, avalie com 5 estrelas para que ele fique disponível, para que ele seja acessível a mais pessoas. Incentive ou compartilhe com seus amigos que acham que podem se interessar por esse conteúdo. E convido a todos a nos seguir nas redes sociais e acompanhar os próximos lançamentos. Muito obrigada a todos.